Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu recebi várias mensagens de vários irmãos e amigos no Brasil e alguns me mandam algumas mensagens e através dessas mensagens alguns estão a explicar como a situação correntemente está nesses países, mesmo seja no Brasil, seja em Angola, seja em Portugal, venha ter conhecimento de uma maneira mais privativa do que está a acontecer. E uma das pessoas me disse que na região dele os preços estão a subir, preço de arroz 150%, preço de feijão 90%, preço do leite 50%, preço da gasolina 70%, preço da carne bovina 120%. E, queridos irmãos, isto está claro, vê-se que se torna numa devaluação ou uma diminuição do valor do real ou do dinheiro do seu país contra outras moedas monetárias, por exemplo, contra o euro ou contra o dólar. Por exemplo, contra o dólar, o real, neste último ano de 2020, perdeu cerca de 28% de valor, como se pode fazer umas buscas na internet. Infelizmente, isto tudo põe muitas pressões e dificuldades e estresses nas pessoas que vivem no país, mas o problema não é só no Brasil, o problema é em Angola, o problema é em muitos outros países. E depois, além disso, há várias doenças. Por exemplo, quando eu falo com pessoas em Angola, continuamente estou a ouvir de óbitos e de pessoas muito doentes. E que está claro, todos oramos para que estes dias passem. Quando falo com pessoas no Brasil, ouvimos a circulação de que várias regiões estão numa condição roxa, digamos assim, com um lockdown muito, muito estrito, muito apertado. E por razões como essas tive que adiar visitas aos irmãos e por isso vê-se que há muitos problemas nestes países. Por outro lado, vê-se instabilidade política, grande corrupção, pessoas não podem livremente dar a sua opinião e alguns até são imprisionados ou digamos assim, calados para não estarem a dar as suas opiniões. E por isso vê-se uma grande confusão informacional ou de informações que chegamos a um ponto que as pessoas dizem o que é a verdade, o que é realmente a verdade. E está claro, a pergunta é quando pomos estas coisas todas juntas, estes cenários todos, o que é que vai acontecer a seguir? Há vários prognósticos, por exemplo, podia ser uma guerra civil, podia ser vários problemas, grandes problemas de grande sofrimento e de injustiça. Mas, queridos irmãos, precisamos de sempre entender que quem está a causar isto tudo, embora vários líderes e pessoas sejam peões nestas situações, quem está a causar isto tudo é o nosso inimigo, o maligno, aquele que quer destruir a nós. E está claro, muitos de nós pensamos o que é que podemos fazer. Eu vi pessoas dizendo, olha, temos que comprar comida adicional, comidas em latas e coisas assim. Outros dizer que temos que começar um galinheiro e ter galinhas, pelo menos vou ter um ovo todos os dias ou coisas desse género. Queridos irmãos, tudo isto são coisas que pessoas podem pensar, mas um dia também pode haver uma doença das galinhas e depois as galinhas todas morrem. E, ao fim de contas, o pensamento das pessoas é geralmente como podemos escapar. Como podemos escapar. E, queridos irmãos, não estou a dizer que não possamos ou não devemos fazer o que podemos fazer dentro da nossa família, dentro da nossa possibilidade, porque sempre é bom poupar para um dia de chuva, digamos assim. Mas não estamos à borda de um dia de chuva, estamos à borda de dias de grande tribulação. Dias de grande tribulação. E a nossa única esperança, queridos irmãos, e sim sabemos que alguns de nós vamos sofrer ainda mais, e está claro, não é com alegria nenhuma que olhamos a isto, mas sabemos que a nossa única esperança, queridos irmãos, é a vinda de Cristo. E lemos, por exemplo, em Isaías, capítulo 11, versículo 3 e 4, diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Aí vê-se uns pontos que não é que Jesus Cristo virá como um ditador, como um governante mundial, a impor uma ditadura dura. Não, vai ser com justiça, com equidade, a favor dos mansos, vai ter carinho, vai ter cuidado para com as pessoas. E geralmente, o que não entendemos, e que as pessoas não entendem bem, é que Jesus Cristo teve que vir pela primeira vez como um servo sofridor. E ele veio como um servo sofridor para oferecer a sua vida por nós, pelos nossos pecados. Por isso ele não só simplesmente virá como o salvador do nosso país, seja, por exemplo, Angola, seja Brasil, seja Portugal, seja Moçambique, seja que país for, ele não vem simplesmente para salvar esta situação no país e no mundo, mas vem para nos salvar também individualmente. Vem para nos salvar individualmente. E ele fez ou faz isso possível por causa que ele ofereceu a sua vida pelos nossos pecados. Leiam comigo, se faz favor, em Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. Começando ao início do versículo 10, a primeira parte de Isaías 53, versículo 10. Lemos: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E vê-se um ponto muito profundo para entendermos bem, porque Deus entendeu e Jesus Cristo entenderam que era necessário que Jesus Cristo sofresse, estivesse enfermo. E não só isso, que sofresse, mas que desse a sua vida como oferta pelo pecado. E por isso Jesus Cristo não só ofereceu a sua vida, mas também sofreu pelos nossos pecados. Mas porquê é que eles, isto é o Pai e o Filho, tiveram que fazer isto? Porquê é que o Pai teve que dar o seu único Filho unigénito? E porquê é que o Filho, Jesus Cristo, voluntariamente ofereceu a sua vida? Continuando então a ler em Isaías 53, versículo 10, a segunda parte do versículo 10, diz assim: verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, isto é Jesus Cristo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vemos aqui que Jesus Cristo vai ver, e o Pai vão ver, que o fruto do penoso trabalho da vida de Jesus Cristo, porque diz assim, ele verá o fruto, o resultado, o ponto final, o que vai dar o fruto deste penoso trabalho dele dar a sua vida. E vendo isso, vendo esse fruto, e está claro, Deus previu isto e viu o resultado final. E por isso ficou satisfeito e esteve, digamos assim, preparado, pronto, disposto a fazer este sacrifício. E através disso justificará a muitos. Justificará a muitos, isto é, os fará justos perante Deus. Porque as suas iniquidades, os seus pecados, os pecados deles, levará sobre si. E por isso as pessoas têm a justiça de Deus, porque é dada a eles de graça, porque são justificados de graça pela bondade, pelo carinho, pelo amor de Jesus Cristo. Vemos aqui que está a dizer que quando ele ver o fruto do penoso trabalho, ficará satisfeito. Em Hebreus, capítulo 2, vemos uma citação semelhante acerca disto. E vejamos então em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, isto é, convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, isto é, pelo Pai, que ele, conduzindo muitos filhos à glória, isto é, nós, conduzindo muitos filhos à glória, nós, o Pai, está-nos a conduzir à glória. À glória. À glória da família dele. Aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor, isto é, aquele que, dando a sua vida, é o autor, é aquele que está a abrir o caminho para nós sermos salvos. Por isso vê-se aqui que Jesus Cristo teve que sofrer para aprender e saber o que é sofrer. Porque como o Eterno, o Verbo, que existia eternamente com o Pai, como lemos em João 1, versículo 1, nessa condição de Deus, de ser da forma de Deus, como lemos em Filipenses 2, versículo 6, nessa forma, nesse género de ser, não sofria as dores e o sofrimento que ele sofreu estando na carne e tendo e passando por esta morte horrífica, que é a crucificação. E assim ele aprendeu o que é o sofrimento. Algumas pessoas dizem, olha, Deus não sabe as dificuldades que eu estou a passar, porque Deus está no céu e não está a entender. Não, Deus entende. Entende, porque o Pai deu o seu único filho. E se você é um pai ou uma mãe, e você está disposto a dar o seu único filho para outros, isso é um sacrifício muito grande. E o Filho, Jesus Cristo, esteve pronto e disposto a morrer, a deixar a sua vida eterna e vir a ser um ser humano, tornou-se carne e, de livre vontade, através do poder do Espírito Santo, que foi gerado no ventre de Maria, como lemos em Mateus e outras escrituras, ele, então, se tornou um ser humano. Ora, queridos irmãos, isso foi um grande ato de amor e de fé. Um grande ato de amor e de fé. Vejam também em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus, capítulo 12, diz assim, olhando firmemente, sempre diz que nós temos que ter a perseverança nesta profissão que temos, nesta chamada que temos de sermos cristãos. Temos que olhar, versículo 2, Hebreus 12, olhar firmemente para o autor e consumador da fé. O autor da fé. Ele é a fé dele. Ele é o autor da fé. E o consumador da fé. Jesus Cristo, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, qual era a alegria que lhe estava proposta? A alegria era de nos ver que nós nos arrependeríamos, que nós mudaríamos a nossa maneira de viver. Sim, ele nos dá de graça, nos justifica de graça, sem obras da lei, mas nós, uma vez que somos justificados de graça, entendemos que temos que mudar a nossa maneira de viver. E então nos arrependemos. E esse arrependimento, na nossa parte, essa mudança na nossa parte, voluntariamente querer imitar a Cristo por causa do Cristo que Deus fez por nós, isso é a alegria que lhes deu. Por isso é o amor que eles têm por nós, para ver nós termos sucesso e arrependimento na vida, e a fé, porque ele é o autor da fé. E por isso vemos esta fé de Jesus Cristo. Por causa disso, suportou a cruz. Suportou este sofrimento. Não fazendo caso de ignomínia. E por isso agora está sentado ao lado direito, à destra do trono de Deus. Queridos irmãos, o que vemos aqui é que Jesus Cristo é o autor da fé. E o consumador da fé. Vejam em Romanos 3, versículo 28. Romanos 3, versículo 28. Diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. O homem é feito justo perante Deus. É feito limpo. É vestido com roupa limpa, limpinha, linho. Limpíssimo pela fé, independentemente das obras da lei. Queridos irmãos, isto, digamos, é o meu propósito deste sermão, entendermos plenamente que durante esta Páscoa, e os dias dos pães ázimos, mas particularmente durante esta Páscoa, que o sacrifício de Jesus Cristo, um ato de fé da parte dele, e por esse ato de fé, somos justificados, independentemente das nossas obras. Vejam em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento. Nós precisamos ter a mesma atitude, a mesma mentalidade, o mesmo desejo mental. Que também houve em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era do género de Deus, ele subsistia, era eterno, não usou como usurpação, não foi como um ato de manter retida, quer dizer, um ato de estelionato ou de falsidade ideológica, o ser igual a Deus. Não foi isso. Mas assim mesmo se esvaziou. Isto é, abriu as mãos e não achou como fosse uma coisa para se agarrar. Abriu as mãos. E, assumindo por assim a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, quer dizer, ela era da forma de Deus, e ela então deixou essa forma de Deus e se tornou carne, e veio a ser da forma humana. Versículo 8. Assim mesmo, voluntariamente, se humilhou, se submeteu a isto, tornando-se obediente até à morte e à morte da cruz. Sim, porque ele podia ter dito, olha, eu sou esta pessoa e não me matam. Mas ele deixou ser morto. Temporariamente largou o que tinha e morreu completamente, porque ele veio na carne. Aquele que não acredita que Cristo veio na carne é o anticristo. Ele veio na carne. Realmente foi ser humano e morreu. Estava morto. É o que diz aqui, obediente à morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobre o meio ele deu o nome, está acima de todo nome. Foi Deus que o ressuscitou, o Pai que o ressuscitou. Por isso são dois seres diferentes. Porque Jesus Cristo estava morto, mesmo morto. E por isso vê-se aqui a fé de Jesus Cristo. Em dois pontos. Primeiro, que o Pai o não ia desamparar ou deixar, que nunca o deixaria e que o ressuscitaria. Não houve dúvidas dele, nenhumas. Não houve competição entre ele e o Pai. Houve completa confiança num no outro. E em segundo lugar, tinha esta alegria deste resultado que aconteceria, que seria que nós viéssemos a ter a mesma glória. Isto é, que nós viéssemos a arrepender, mudar, por causa deste ato, e o resultado seria que nós, então, acabaríamos por ter, por causa deste ato de amor de Jesus Cristo, nós acabaríamos por ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. É o que diz aqui no versículo 5, Filipenses capítulo 2. Sim, vejam na verdade, começando do versículo 1, Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. A alegria de Jesus Cristo, a alegria de Deus e a alegria de Paulo. De modo que penseis a mesma coisa. Isto é, tenham o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar, o mesmo sentimento. Tenham o mesmo amor. Sejam unidos de alma. Isto é, de ânimo, de acordo. Estejam unidos aí. Tenham o mesmo sentimento. Tenham a mesma mentalidade. O mesmo tipo de pensamento. Não faças nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Queridos irmãos, aqui vemos a alegria de Jesus Cristo, é que nós nos arrependêssemos. É que nós nos arrependêssemos. Infelizmente, irmãos, a situação em que vivemos, as coisas que estão no mundo hoje em dia, as coisas que estão a andar, vão ficar pior. E nós, tal como Jesus Cristo, as coisas na vida dele ficaram pior, que ele acabou por morrer, as coisas na nossa vida também podem ficar pior e pior, que é possível que alguns de nós tenhamos que morrer. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 a 15. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. As pessoas estão enganadas e estão enganando. E estão a dizer, olha, nós é que estamos enganados. Não, estão enganadas e estão enganando. Tu, porém, isto é Paulo a dizer a Timóteo e em sequência a dizer a nós, tu também permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância, desde sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Como está escrito na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. Para a salvação pela fé que há em Cristo. Jesus. Ao fim de contas, ele é o autor da fé. E por isso é a salvação pela fé que há em Cristo. É importante entendermos isto. Não é a minha fé. Se eu vou ser salvo por causa da minha fé, então isso seria, digamos assim, minhas obras. É a fé que há em Cristo que nos justifica livremente, de graça, nos faz justos. Vejam em Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé de Cristo, como devia estar escrito, a fé de Cristo, tal como está na versão do Rei James, a versão de King James em inglês, a versão original do Rei James de 1819, e também na tradução literal de Darby e na Young's Literal Translation, a tradução literal de Young's, a fé de Cristo fosse a promessa concedida a nós que cremos. Por isso, todos estamos todos sobre o pecado, mas através da fé de Cristo podemos ser justificados para que a promessa que é feita a nós, que cremos na promessa e que Deus pode cumprir essa promessa, seja realizada. E por isso vemos aqui a fé de Cristo e a nossa fé, isto é, a nossa confiança em que o que Deus prometeu através de Jesus Cristo, Ele vai realizar. A nossa confiança que Ele faz o que prometeu. E a fé dEle, que Ele fez o que Ele fez por nós, este sacrifício, com a esperança que nós nos arrependamos. E por isso é de fé em fé. Vejam em Gálatas capítulo 2, versículo 15 a 17. Nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios, isto é, Paulo está a falar àqueles que são judeus em Gálatas, e também, nesta carta também está a falar aos gentios, mas neste caso, nesta parte específica, está a dizer nós, os judeus, porque tinham uma multidão de pessoas, nós, os judeus, e estão aqui os gentios, estava a falar com ambos, estavam... A audiência, o público estava a falar com ele, estava a falar com ambos. E diz assim, nós os judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sim, porque nós, judeus, temos a lei, entre aspas, sabendo, contudo, que o homem é justificado. Não, sabendo que o homem não é justificado por obras de lei. O homem não é justificado por obras de lei. Uma vez mais, de lei e não da lei. Obras de lei. E sim, pela fé de Cristo. Não é a fé em Cristo, a fé de Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus. Sim, somos justificados pela fé de Cristo. Não por obras de lei. É o que está aqui a dizer em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Somos justificados pela fé de Cristo, não por obras de lei. E também cremos em Cristo para que fôssemos justificados pela fé de Cristo e não por obras de lei, pois por obras de lei ninguém será justificado. Obras de lei, qualquer lei. Qualquer lei não paga a multa. A lei só demonstra, só nos diz o que é certo e o que é errado. Não paga a multa. Obras de lei não pagam a multa. Não nos justificam. Mas são justificados de graça pela fé de Cristo. Porquê? Porque Ele deu a sua vida por nós, deu o seu, sofreu por nós, deu o seu sangue e pagou pelos nossos pecados. Este sangue, como o sangue de Êxodo 12 da Páscoa, que cobriu as ombreiras da porta e a verga, o Senhor passou por cima deles, não matando os primogênitos dos israelitas. Então, a fé de Cristo, Ele deu a sua vida por nós, pagou a sua vida, nos redimiu, comprou-nos de volta, nos fez justos, nos fez com a justiça de Deus, de graça. Não foi pelas minhas obras ou pelas suas obras. Mas nós temos que crer que Ele é capaz de fazer isso. Temos que confiar nele que Ele é capaz de fazer isso. Que essa promessa, Ele vai realizar essa promessa. Que Ele é capaz de cumprir essa promessa. De nos justificar. Livremente. De graça. Queridos irmãos, eu geralmente refiro a uma história de um prisioneiro. O homem está prisioneiro, fez um crime dos piores que podia ser e está na prisão pela vida inteira. E depois o carcereiro vem lá, abre a porta e diz, olha, pode sair, e esta pessoa fica na prisão em teu lugar. E o prisioneiro diz, como pode ser? O juiz que me condenou a estar aqui preso para sempre. O carcereiro diz, olha, mas este homem vai ficar aqui pela bondade dele, pela graça dele, vai tomar a tua posição e tu podes sair de graça. Mas eu não fiz nada. Sim, não fiz nada. Mas ele fez isto por ti, de graça. E você saiu agora. E agora você está livre. Está livre. Graças ao sacrifício daquele homem que está na prisão por você. Que está a dar a sua vida por você. Perdão. Agora que você está livre, agora você está na rua, já não está debaixo dessa lei, já não está debaixo da pena dessa lei, você agora então pode voltar a matar pessoas e fazer mais crimes? Está claro que não. Está claro que não. Agora é ainda mais importante você ter cuidado para não voltar para a prisão. Porquê? Porque aquele homem não vai fazer isso uma segunda vez. É a mesma coisa que Jesus Cristo fez por nós, irmãos. Nós estamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele nos libertou. Nos comprou de volta. Ele deu a sua vida por nós. E nós, é por isso, vamos poder ser ressuscitados. A primeira morte está paga e vamos ressuscitar. Todo o homem pagou por todos. Agora, podemos continuar a quebrar a lei? Não. Porque se fomos justificados de graça, agora não vamos querer fazer o mesmo para entrar de volta para a mesma posição. Porquê? Porque não há dois Cristos para nos... Não podemos matar Cristo uma segunda vez. E por isso, entendemos que sim, que é a fé de Jesus Cristo que nos justifica, Mas isso não nos dá a liberdade de agora quebrarmos a lei. Vejam em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Porque pela graça sois salvos. Sim, foste salvos desta situação. Mediante a fé. A fé, está claro, de Cristo. E isto não vem de nós. Não é nossa fé. Não vem de nós. É dom de Deus. A fé de Cristo que nos é dada a nós para nos justificar, para nos salvar, para nos tirar da morte, para nos comprar de volta da morte, é dom de Deus. Não vem de nós. Não é pelas nossas obras de lei. Versículo 9. Não dá obras para que ninguém se glorie. A fé de Jesus Cristo, que livremente nos justifica e nos faz justos perante Deus, é um dom. É um dom de Deus. Não é pelas nossas obras. E por isso, vemos, por exemplo, em Salmos 22, a profundeza, a enormidade do sacrifício de Jesus Cristo. Porque em Salmos 22, vemos, digamos assim, o pensamento de Jesus Cristo quando estava na cruz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, Deus meu, porquê é que temporariamente estás a permitir que eu seja dado aos inimigos para matarem? Porquê? Porque é a única maneira, e Jesus Cristo pediu ao Pai, se houver outra maneira, mas se não, pronto, vai ter que ser assim. Porquê que não há outra maneira? É um... E ele, Jesus Cristo, dizer, mas sabia que o Pai não o tinha desamparado. Deus nunca desampara, mas permitiu Jesus Cristo sofrer. Como Deus permite alguns de nós sofrermos. Porquê? Porque Jesus Cristo, sofrendo, pagou o preço para nos redimir. Jesus Cristo, sofrendo, também aprendeu o que quer o significado de sofrimento. Porquê que há sofrimento? Por causa dos nossos pecados. E nós, igualmente, também sofremos para aprendermos. Por esta razão é que somos chamados, irmãos, para sofrermos. Para aprendermos estas lições. Para termos mais amor e carinho pelos outros. Por isso é que lemos aqui em Salmos 22. Por exemplo, no versículo 6, diz assim, eu sou verme e não homem. Este verme escarlata, sou completamente vermelho, aqui com sangue, desprezado do povo. Veja no versículo 12. Diz assim, muitos touros me cercam, touros fortes de Bassã me rodeiam. Sim, os soldados romanos. Mas tem outro significado também, espiritual, é que estes demónios, Satanás, estavam a rodear e queria ele destruído. E depois diz assim, derramei-me como água. E todos os meus ossos desconjuntaram. Vê-se ele na cruz. E os ossos não se quebraram, mas desconjuntaram. Versículo 15. Secou-se o meu rigor, o meu vigor, como um saco de barro. E a língua me apega ao céu da boca. E Jesus Cristo disse, eu tenho sede. Vê-se isto representa os pensamentos de Jesus Cristo na cruz. Vê-se que eles estão a repartir as minhas vestes. Com sorte, vê-se isso no versículo 18, vê-se no versículo 26. No entanto, diz assim, os mansos hão de comer e fartar-se. Ele então, mesmo na cruz, viu, sim, estou a sofrer, mas vai haver um bom fruto pela alegria do que ia acontecer. Deu-lhe esta força de continuar. E depois completou isso, dizendo, no versículo 31, que o povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Então Jesus Cristo diz, está feito, completado. É como se fosse uma guerra de vitória. Completei. Está pago. Os pecados do mundo estão pagos. E isso necessitou fé do lado de Jesus Cristo. Mas a razão, como disse em Romanos capítulo 2, versículo 4, lê-se, a razão disto é que Deus tinha a esperança que a sua bondade, Romanos 2, versículo 4, diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sim, somos justificados de graça, mas esta bondade de Deus de fazer este sacrifício por nós deve produzir arrependimento em nós. E por isso somos comprados de volta pelo precioso sangue de Cristo, como lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, ou reais, ou euros, ou dólares, ou seja o que for, não fostes resgatados com essas coisas corruptíveis. Mas fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Agora, na Páscoa, meditamos acerca disto. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o qual foi conhecido antes da fundação do mundo. Jesus Cristo sabia, desde antes da fundação do mundo, que tinha que fazer isto. Imagina a ansiedade dele pensar, vou ter que sofrer isto, vou ter que sofrer isto, vou ter que sofrer isto. Imagine. Veja também em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 a 10. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Quer dizer, porque Paulo estava na prisão nesse momento. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós temos que sofrer. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou, nos salvou. Como? Pagando com o seu sangue, com a sua vida, pela nossa. Ele fez isto por causa da fé dele. Não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Sim, isto. Decidiram isto muito antes dos dias e dos anos e dos meses terem começado, quando Deus criou o sol e as estrelas e a lua e isso tudo. Versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora é que estamos a entender. Agora é que é manifestado. Agora é que estamos a ver. Pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz, trouxe ao nosso entendimento, a vida e a imortalidade. Isto é a vida eterna e a imortalidade. Mediante esta boa nova do Evangelho do Reino de Deus. De que Jesus Cristo é este Rei e do que Ele fez por nós. Por isso lemos há pouco em Romanos 3, versículo 28. Vamos então reler de novo Romanos 3, versículo 28. E diz assim. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de obras de lei. O homem é justificado pela fé de Cristo, e não pelas obras de lei. Pensem acerca deste exemplo do prisioneiro que dei há pouco. O prisioneiro agora está livre, está liberado, porque aquele homenzinho ficou na prisão por ele, deu a sua vida por ele. Agora esse homenzinho está livre, esse prisioneiro está livre agora. Tenho uma obrigação mental de dizer agora, tenho que obedecer, fazer as coisas corretas para não ir para a prisão de novo. Está claro, ele não quer voltar para a prisão. Tem esta obrigação. Por isso é que diz no versículo 31. Anulamos, pois, a lei? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Porque, sim, não somos justificados pela lei, mas agora, uma vez que estamos justificados e que estamos livres, agora estamos a afirmar, a confirmar que precisamos obedecer à lei. Por isso é que Romanos 2, versículo 13, um capítulo antes, Romanos 2, versículo 13, diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Porquê? Porque senão voltam para a prisão, voltam para a morte. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Temos que praticar a lei. Uma vez librados, redimidos, comprados de volta, de graça, pela graça de Deus, justificados pela graça de Deus, pela fé de Cristo, agora esta bondade de Deus nos conduz ao arrependimento e agora temos que praticar a lei. Por isso é que diz em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida, a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes de palavra. Da palavra. Pratiquem o que a Bíblia diz. Obedeçam às leis de Deus. E não somente ouvindo-os, enganando-os a vós mesmo. Se vocês estão a ouvir pessoas dizer, olha, não é preciso obedecer às leis de Deus, vocês estão-se a enganar. Cuidado. Por se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, a lei de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Queridos irmãos, isso é que nós temos que fazer. Temos que mudar. Temos que acreditar no que Jesus Cristo diz e acreditar que Ele é o Messias. Esse foi o problema dos judeus, que eles não acreditaram nisso e então tentaram fazer as coisas com a sua própria autojustiça. É o que lemos em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vou começar a ler do versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor de deles, não só são para que sejam salvos. Paulo está a dizer, o meu desejo acerca destes judeus é que eles venham a ser salvos, porque eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porque estes judeus desconhecem a justiça de Deus, não estão a entender a justiça de Deus, não estão a submeter à justiça de Deus. Porquê? Porque, em vez disso, procuram estabelecer a sua própria. Não se sujeitando à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. para a justiça de todo aquele que crê. Oh, está a ver o fim da lei, por isso não é preciso obedecer à lei. Não, o fim da lei, o propósito da lei, o que a lei ensinava, o que a lei apontava, era a Cristo. Como é isso? Por exemplo, vocês leem em Gênesis capítulo 3, versículo 15, mesmo depois de Satanás enganar a Eva, e a Eva diz, ah, não foi minha culpa, foi... O homem diz, ah, não foi minha culpa, foi a Eva. A Eva diz, não foi minha culpa, foi a serpente. E então Jesus Cristo disse, vejam exatamente aqui, vou ler para não citar incorretamente. Vejamos então em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim, por inimizade entre ti, isto é Satanás, e a mulher, a igreja, entre a tua descendência, a descendente de Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Este, o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, te ferirá a Satanás a cabeça, e tu, Satanás, ferirás o calcanhar do homem. Neste caso, Jesus Cristo. Mas vê-se aqui que estava profetizado na lei, já no início, em Gênesis, que Jesus Cristo tinha que sofrer. Apontava para Cristo. Vejam, por exemplo, em Êxodo 12, na Páscoa, em que o cordeiro pascal físico era matado, era morto, e o sangue era posto nas ombreiras e na verga, simbolizando o sangue de Cristo. E o Senhor passou por cima desses. Está-se a ver aqui que este simbolismo na lei apontava para Cristo. E por isso Cristo teve que cumprir o que a lei dizia acerca dele. Vejam os sacrifícios de Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, Levítico 4, Levítico 5. Esses sacrifícios apontam ao sacrifício de Jesus Cristo. A lei está a apontar ao que Jesus Cristo tinha que fazer. Vejam quando Jesus Cristo ressuscitou e estava a falar com os apóstolos. Veja aqui em Lucas 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Sim, vimos os profetas, por exemplo, lemos Isaías 53, ou lemos Salmos 22, e outros, existem outros. E na Lei de Moisés, lemos Gênesis capítulo 3, versículo 15, conhecemos Êxodo 12 e outros. Por isso, o que estava na Lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, estava escrito acerca de Cristo, apontava para Cristo, e Cristo teve que cumprir o que dizia aí acerca dele. E por isso lemos, não pensem que vim destruir a lei, sim, vim para obedecê-la, mas vim para cumpri-la, isto é, para aquela parte que falava acerca de mim fosse cumprida. E por isso, o problema dos judeus, como estamos a ver aqui, é que eles tinham a sua própria autojustiça. E não entenderam que, tal como Abraão, recebeu a promessa por causa da fé. Vejam em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vejam aqui a começar do versículo 1. Romanos 4, versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Porquê? Porque é que diz a Escritura? Abraão acreditou em Deus. Isto é, teve confiança no que Deus disse. E isso lhe foi imputado por justiça. Lhe foi considerado, lhe foi creditado, foi posto na conta dele como justiça. Justiça de Deus. Ele acreditou na promessa. Ele acreditou, ele teve confiança que o que Deus tinha prometido, ele era capaz de o executar e de o cumprir, e por isso seguiu e fez o que Deus lhe disse por causa dessa confiança. E veja então no versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E por isso não é por obras. É atribuída gratuitamente. Porque é porque teve confiança. E é assim também que David declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado se Deus está a atribuir a você a justiça independente de obras. Leia no versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Jamais imputará pecado. Porque ele tem confiança em Deus. O que é que os israelitas fizeram de obediência a Deus para saírem do Egito? Nada. Nada. Não foi por obras da lei, mas foi pela promessa que foi feita a Abraão. E Deus cumpriu a sua promessa. E por isso, que lê-se em Romanos capítulo 4, versículo 9 a 11, vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente para os circuncisos ou também para os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída a Abraão? Quando ele já era circuncidado, ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando era incircunciso. E assim recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, circuncidados ou não. Veja então o versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, sim, se os herdeiros do reino de Deus são os da lei, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a promessa foi feita pela fé. E por isso então não há promessa. A promessa foi feita pela fé. Porque acreditaste nisto, foi feita a promessa. Mas, se foi simplesmente por obediência à lei, não há promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. A promessa de estarmos no reino de Deus foi uma promessa pela fé. A entrada no reino de Deus não foi feita por obediência às leis de Deus. Foi feita pela fé. Ora, e quer isso dizer que não obedecemos as leis de Deus? Está claro que obedecemos as leis de Deus. porque pela fé estabelecemos a lei, como Paulo disse em Romanos. Porquê? Porque uma vez que reconhecemos esta graça de Deus, agora queremos obedecer a Deus e vamos nos esforçar a ser como Ele é. Veja no versículo 20. Por isso, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Por isso, lhe foi também imputado por justiça, gratuitamente, porque teve confiança. Ele não duvidou. Essa é a nossa parte na fé, irmãos. Nós precisamos estar completamente convictos que Deus é capaz de o fazer. E então é contado a nós, é imputado a nós, é posto na nossa conta do banco espiritual, gratuitamente, a justiça de Deus. Grátis. Pela graça de Deus. E por isso diz no versículo 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa conta. Posto a que nós igualmente nos será imputado. Isto é, saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós cremos em Jesus Cristo. Mas isso não nos justifica. Cremos que Ele é capaz de fazer o que prometeu. E Ele ressuscitou dentre os mortos. Foi entregue por causa das nossas transgressões. Temos confiança que o sacrifício dEle paga pelos nossos pecados todos. Pago. E assim ressuscitou para nos justificar. Para estar no céu como nosso advogado de defesa e nos justificar. Desde que nós não tenhamos dúvida. Veja então Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos 9, versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justificação e vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Porquê? Porque não decorreu da fé. E sim, como que das obras. Como está escrito. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Temos que crer em Cristo. Temos de ter confiança nele. Mas uma vez que temos confiança nele, precisamos agora de obedecer a ele. Vejam então aqui em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 14. Hebreus 10, versículo 14. Um versículo muito importante, que às vezes não entendemos bem. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Como a única oferta, Jesus Cristo nos justificou, nos fez justos pela fé, nos fez brancos pelo seu sacrifício, nos imputou a justiça de Deus como um dom gratuito. Agora que recebemos este dom gratuito, precisamos de continuar a trabalhar a sermos santos, a sermos santificados. Por isso é que diz, Jesus aperfeiçoou para sempre, quando estão sendo presente contínuo, sendo justificados. Veja no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Por isso precisamos ter intrepidez, irmãos, para entrar no trono de Deus espiritual nos céus, conforme nós oramos espiritualmente, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue que nos lavou, que nos comprou de volta, que nos fez brancos, que nos pôs roupa branca, de linho finíssimo, branquíssimo. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus. E fazemos isto pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pelo este caminho que Ele abriu para nós, para entrarmos no Santo dos Santos, porque antigamente, no Antigo Testamento, só podia o sumo sacerdote ir lá uma vez por ano. Agora, nós todos podemos ir lá quando nos arrependemos, quando estamos orando, com a roupa branca, linho finíssimo branco, embora estejamos ainda aqui na terra, mas estamos a orar. E as nossas orações vão a Deus, diretamente a Deus. Pelo corpo de Cristo, pela sua carne. Nós somos parte do corpo de Cristo, parte da sua carne, parte da Igreja de Deus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Precisamos ter certeza completa que Ele nos aceita. Não devemos duvidar. Tendo o coração purificado de qualquer má consciência. Temos que limpar tudo o que fizemos errado, tem que ser deita fora. E lavado o corpo com água pura. Por isso, versículo 23, guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar. Não temos dúvidas. Não temos dúvidas. Estamos perdoados. Temos acesso ao trono de Deus. Hoje, quando oramos, porque temos a justiça de Deus, não é a minha justiça, estamos a sujeitar-nos à justiça de Deus, estamos a aceitar que é a justiça de Deus, não é nada que eu fiz. Mas isso não quer dizer que agora posso quebrar a lei, não. Por isso consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor. Por isso, precisamos de ter cuidado uns com os outros, encorajar uns aos outros, amar uns aos outros, ficar, ter um amor fervente, quente. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Se temos a oportunidade, não deixemos de congregar-nos. Antes fazemos as demonstrações e tanto mais quanto vezes o dia se aproxima. Não duvides. Estimula o amor. Faz isto quente. Não deixes o amor esfriar. Não deixes ficar morno. Sim, porque no tempo do fim, muitos... O amor de muitos esfriará. E na última carta, à Igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, diz: como eu desejo que vocês estivessem quentes ou frios, mas vocês estão mornos. Temos de estar quentes, irmãos. E por isso, oro, irmãos, que esta Páscoa e estes dias de paisasmos sejam extremamente benéficos para você, espiritualmente.